Eu sou o Yukio.
E eu sou o Henrique.
E esse é o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades no mundo da tecnologia. Fala pessoal, estamos aqui para mais um Pitacotec, mais uma vez trazendo as novidades aí do mundo da tecnologia. Tô aqui com o meu colega de bancada, o Henrique. E aí, Henrique, o que que você trouxe aí de novidade no mundo da tecnologia?
Fala aí, pessoal, beleza? Minha primeira vez aqui, né? O primeiro eu não pude estar. Eu só queria deixar um adendo aí, porque eu fiquei muito feliz no primeiro episódio que falou que ele é mestre e tudo mais, e eu sou engenheiro. Pô, fiquei feliz, cara. Já me deu minha graduação assim tão rápido.
Nem terminou,
Mas
né? Mas
estamos.
já te deu o diploma.
Já me deu o diploma. Mas é isso aí. Eu trouxe algumas sim, o que teve bastante coisa, eu acho, esse final de semana aí, né, pra gente falar. Então, a primeira notícia é uma notícia da Neon, é um projeto que é dirigido aí por uma empresa chamada Star Labs, que a gente provavelmente ninguém conheça, mas ela é financiada pela Samsung, que é uma grande aí, a Samsung tem muito envolvimento com ela. E cara, Neon, o projeto da Neon é basicamente um AI, uma inteligência artificial, que cria humanos com personalidade e memória. Humanos, assim, ele cria humanos que não existem. Tipo, pega características humanas, corporais, faciais e cria um humano digital, muito realista, né? Que tem personalidade e memória. O bicho é uma pessoa digital ali, sabe? É muito louco essa parada. E diferente aí das assistentes, né? Que a gente tem dos AIs que a gente conhece mais próximos aí, que a gente interage, que é Siri, Alexa, que são assistentes digitais, que são, você pede as coisas para ela te fala, basicamente. Isso não, esses Neons não são, assistentes, eles são só seres digitais, é só isso que eles são, não vão te ajudar em nada. Por enquanto, eles só são seres ali mesmo, que querem te assustar.
Acho que é mais um exercício de desenvolver, né, a tecnologia ali, né? Porque
Exatamente,
eventualmente
exatamente.
eles podem colocar depois em robô, em qualquer coisa que seja.
Por enquanto, ele não tem nenhum corpo. A galera às vezes pergunta, ah, mas ele cria humano como, né? Ele não tem nada, né, nada físico, assim, tirando os processadores e tudo mais. Ele é só uma. Ele só cria corpos virtuais mesmo, não tem nada físico envolvido ainda. Mas assim, o processo está muito no estágio muito inicial ainda, tanto que na apresentação deles lá na conferência, deu umas coisinhas erradas porque eles não estavam meio preparados, mas assim, normal, né? No começo de um
É,
projeto,
acontece.
principalmente assim, né? Então é isso, é muito louco. Depois vocês pesquisem aí, a gente vai deixar os links aqui na descrição, certo?
Certo. Sempre, a gente sempre deixa os links aí.
Tá com medo, Yukio? Da
Ah, Skynet
Skynet aí?
chegando. É, aí pensou a mesma coisa. Mas com certeza, cara. Assim, é uma evolução da inteligência artificial aí, querendo ou não, tá meio que embrionário ainda, né? Mas ele é sempre o começo, né? Vai desenvolver ainda. E futuramente isso aí pode
Sim.
virar robô, pode vir a ser um assistente mais inteligente, né? Do que o
É,
que a gente
sim,
tem.
exatamente.
Então acho que vai ser bem louco mesmo. Eu vou trazer as novidades sexuais que ocorreram na CS.
Ai, que delícia.
O que que aconteceu? Ano passado teve uma controvérsia aí, né, a respeito dos produtos voltados para questões sexuais, se eles deveriam ou não fazer parte da feira, se eles deveriam competir por prêmios, dentre outras coisas. No fim das contas, eles conseguiram entrar esse ano de vez, eles fazem parte agora da categoria saúde e bem-estar, e as empresas vieram com tudo, não decepcionaram. Eu vi várias novidades, eu selecionei algumas, mas tem muito mais ali. Quem quiser entrar no site da CS depois e fuçar, eu acho muito bom, assim, é muito proveitoso mesmo. E algumas das novidades aí. Primeiro, eu trouxe o Lora di Carlo OC, que é um
Ah,
vibrador.
não, peraí. Vai lá.
Tem um nome, cara, tem que ter nome. É um vibrador que a mulher não precisa usar as mãos, cara. Hand-free. E dobrável. E o bagulho é
Que
muito doido
isso,
mesmo. É
cara?
um pênis que
Mas tem
dobra e quer
perninha, o
junto.
negócio anda
Não, não, também
pra
não, cara.
mulher.
É um pênis enorme que dobra de várias formas,
Nossa.
assim. E é muito louco.
Nossa.
E, em teoria, assim, você vai colocar ele, você, assim, você, as mulheres, enfim,
Você
quem quiser utilizar, coloca e relaxa. Você seleciona ali o vibrador, né? a velocidade que você quer, o nível. Sim. Tem tipo uma bolinha na cabecinha do vibrador.
Nossa,
que fica se movendo e massageando ali. É. Então, assim, é uma baita inovação. Foi um dos negócios que chamou a atenção. Eu vi muito site falando também. E além dele, tiveram outros vibradores. Por exemplo, teve o Crescendo, que é um da Mystery Vibe. Que ele também é dobrável, só que ele é controlado por aplicativo. E você pode aplicar vibrações diferentes para a parte do vibrador. Então, por exemplo, você pode querer que na base tenha uma certa vibração, entendi, ali na cabecinha tem uma vibração mais forte.
Entendi. Olha
é
só.
É muito doido. É interessante. E além disso, você vai criar um padrão, né? Você vai falar, ah, eu quero que a cabecinha seja um pouco mais forte, ali no meio, sei lá, leve, embaixo mais fraco. E você consegue salvar, cara, isso daí.
Você tá nos detalhes muito profundos.
Mas que é muito interessante, cara. Mas... eu não consegui parar de assistir depois.
Não. É, mas assim, o mercado sexual, cara, ele é sempre, ele tá sempre avançado na tecnologia, não sei se você percebe. Tudo que envolve sexo e até pornografia, os caras estão muito avançados na tecnologia, e comparado ao resto, né? É muito louco, assim.
É, cara, os pornô já tem VR, eu ouvi falar, eu não consumo produto.
Você ouviu falar,
Mas os caras estão sempre inovando. É. E teve um vibrador que eu falei da primeira vez, né, no primeiro Pitaco Tech, que era o Lioness, que ele também, ele usa análise de dados, ele coleta informação de vibração e orgasmo de vários aparelhos, e aí ele mantém esse histórico, né, de toda essa base de dados que ele tem, mantém o seu histórico, e aí com base nisso ele tenta auxiliar a mulher a ter mais prazer, a mulher ou o usuário ali em si.
Uhum.
Então tudo na base do machine learning, os algoritmos ali, o data science funcionando.
Os caras aproveitam o máximo da tecnologia atual pra inovar aí na parada. Eu achei que você, nesse último aí, sem anunciar, era aquele dildo do Dr. Manhattan, azulão, tá ligado?
Nossa.
Que aparece na série. Pessoal que não viu, pessoal que viu vai lembrar.
E outra novidade aí também, que lembra um pouco essa parte da ideia do Crescendo, foi que a Satisfyer, ela criou um aplicativo chamado Satisfyer Connect, que vai utilizar também análise de dados para aumentar o prazer das pessoas. Só que assim, o app conecta com vários dispositivos da empresa. Então a empresa tem vibrador, tem masturbador... E com base nisso, ele também vai coletar dados e vai tentar melhorar a sua experiência, meio que oferecer sugestões. Provavelmente vai ser um Spotify daqui uns tempos, daqui uns anos, um Spotify sexual ali. Talvez você devesse tentar uma vibração tal, outra tal, porque ele provavelmente vai começar a te conhecer. Então é muito doido isso, cara.
É, vai te conhecer por dentro, né? Esse que é o mais...
Esse é o mais doido, cara. E aí uma última aqui que eu vou trazer foi a Morari Medical, que ela criou um protótipo neuromodular que vai auxiliar quem tem ejaculação precoce. Então você aí,
olha,
tem
só
um probleminha, isso daqui, ó, vai tirar emprego de psicólogo aí que ajuda o pessoal. Ou não, né? Porque na verdade é mais, acho que, naquele momento, né?
É, mas é importante mesmo, porque, isso que você falou agora, porque a gente às vezes olha isso como uma brincadeira, acha engraçado e tal, até como um pouco como a gente fez aqui agora.
É.
Mas, cara, tem muita gente que sofre pra cacete com isso, né?
Não, e pensa,
é um problema,
o cara que tem esse problema, assim, recorrente mesmo e tudo mais, porque a gente zoa, mas a gente não...
Porque a gente é idiota, né? Mas a gente não tem noção.
É, o cara que tem um problema, ele aí acarreta depressão, um monte de coisa, né?
Sim,
e ele vai ser um adesivo que vai ser aplicado no períneo e que ele utiliza pequenos estímulos neurológicos pra atrasar o orgasmo masculino.
Caramba, irado.
Irado mesmo, uma baita de uma tecnologia. É até o nome da empresa, né? Morari Medical, né? Tá aqui no ponto sexual, mas é um aparelho médico, na verdade. Tipo, isso daqui é genial, cara.
Hoje eu tô muito AI aqui, tô muito inteligente artificial. A segunda que eu trouxe também é... E é sobre uma inovação da Google aí, ela trouxe... Tá querendo trazer uma assistente que leia algumas páginas, alguns textos e faça traduções pra você ali simultaneamente ali. Hoje em dia a gente tem isso, mas ali no tradutor tem algumas inteligências que leem e tudo mais, mas não é algo ainda muito evoluído, uma voz muito robótica.
Isso, que é o problema, né?
E às vezes acaba uma coisa ou outra não lê direito, né? Tem umas paradas assim... Mas o Google, ele veio inovando, cara, nessa parte, e ele não quer... Ele tá querendo mesmo revolucionar essa leitura aí automática e tudo. Eles Então falaram que estão trazendo para 42 idiomas diferentes, que é bastante coisa. E para essa inovação ocorrer, cara, eles criaram novos bancos de dados com vozes, né? Um novo banco de dados de voz para uma leitura mais natural, assim, sabe? Para que a leitura fique como você, como eu leio em casa, com entonações e tudo mais, que seja algo mais natural e não muito robótico, né? E é legal que eles falaram que pegaram três áreas aí principais que eles se basearam, que eles consideraram aí na voz humana para criar essa entonação mais natural, que é a tensão da voz, a entonação propriamente dita e o ritmo de leitura, né? Aquela é muito louco. A gente também vai deixar o link aqui. Se você olhar o vídeo que tem nesse link, mostra um trecho muito pequenininho que ainda também é algo inicial. Eles falaram que ainda vai desenvolver mais. Mas é um trecho muito pequenininho da mulher lendo, anunciando, né? Ela anunciando a tecnologia. E é muito louco, cara. É muito louco você ver ela lendo palavras quase ligadas, como a gente lê hoje, entonação, pontuação, tudo muito bem feito, cara. Uhum. É muito legal. E além de ser uma tecnologia que pode ajudar aí pessoas com problemas, com deficiência visual, né? Além de, pra gente aí, pô, você ter uma página que você quer ler dirigindo, vai ser uma puta tecnologia aí pra ajudar a gente, né? É muito louco.
Eu pensei muito nesse lado de enquanto você estiver dirigindo, tá na academia, e aí você quer ver alguma notícia, você quer ler, né? E você vai conseguir ouvir, acompanhar. Acho que o único problema ali é meio que nem o WhatsApp, o áudio, assim, tipo, vai ser muito mais pra questão de quando você tiver com as mãos ocupadas, porque em questão de eficiência, ganhar tempo não tem muito, né? A gente lê mais rápido do que a gente ouve, do que fala.
Exatamente,
né?
Então, isso é verdade. Vai ser algo assim pra você, é como um podcast, né? Pra você ouvir enquanto tá fazendo outra coisa, porque não deve ser tão prático, né? Igual ler, mas é verdade o que você disse. É. Mas assim, promete, o negócio tá bem. O Google falou que vai lançar aí a ferramenta no final do ano. Mas eles têm umas restrições aí de celulares. Pro final do ano, talvez a tecnologia já esteja aí rodando, né? Nos celulares aí da galera. E o que pode vir a partir disso, né, cara? O cara tá fazendo uma inteligência ler ali quase que perfeitamente, quase como humano. Do que pode sair daí, né? É muito louco a gente pensar nisso.
É mesmo, porque hoje a gente teria que pegar, assim, as frases meio que feitas ou colocar no Google Tradutor, mas aí fica aquela coisa muito robótica, assim, palavra por palavra. É uma parada legal, deve ser bem assim desafiador construir, porque surge palavra a todo momento, vai ter que ter uma inteligência ali aprendendo a todo tempo e ter vários assim, vários tipos de áudio para combinar e sempre bolar uma frase assim legal em várias entonações ou algum tipo de... Aí eu já não sei como que funciona essas alterações, assim, mas fazer o áudio ser, que nem você falou, natural, né? Mas eu acho legal.
Olha, pra fazer um banco de dados de um Google Tradutor, por exemplo, deve ser algo imenso, né, claro, porque tem toda a formação de palavras e tudo mais, pontuações, mas é uma coisa só, né, você vai formar uma palavra, é só aquela palavra e ela vai ser sempre aquela palavra no Google Tradutor. Imagina um banco de dados fazendo desse jeito, né, pegando tensão e ritmo e tudo mais, pra você... ter uma palavra sendo lida diferente de diversas formas, né? Em diversas ocasiões. Isso é muito doido, cara.
Porque muda de acordo com a palavra que tá antes e depois dela, muda de acordo com a posição dela na frase.
Exato, posição na frase, exatamente.
Muda muita coisa, mas é muito doido mesmo. Então vamos para as notícias curtinhas. A primeira que eu trouxe aqui é que o Instagram lança efeitos para bumerangue. A gente sabe que tem aquela coisinha que todo jovem gosta, né? Que é o bumerangue. Que faz um movimentozinho
que
e...
fica indo e voltando.
Exatamente. E o Instagram... Eu nem sabia que tinha 5 anos já que o Instagram lançou isso. Eu não sabia que tinha tanto tempo. E ele agora lançou alguns efeitos um pouco mais relevantes, assim, diferentes. Provavelmente aí numa tentativa de desafiar o TikTok. Como eu disse lá no primeiro Pitacotech. O TikTok virou uma febre entre jovens. Até se a gente reparar aí na internet, o que tem de brincadeira, de zoeira, é de jovem usando TikTok. De vídeo, né?
Exatamente.
Não é Instagram, essas coisas.
O que tá em alta hoje na zoeira aí, na internet, né? Nos memes, é o TikTok, né?
Então aí o Instagram lançou o efeito slow motion, o eco, o duo, que é pra ver se consegue mudar, consegue fazer algo mais cinematográfico, que consiga trabalhar um pouco mais esse efeito aí do bumerangue. Vamos ver, eu acho difícil daí mexer em alguma coisa com o TikTok, porque o TikTok tem muito mais coisa. Mas ao mesmo tempo, é uma evolução do Instagram, pode ser só o começo, né? Vamos ver como que eles vão andar com isso.
Então, você, no último Pitaco Tech, eu não tava aqui, mas você falou sobre aquela inovação do sobre o TikTok e Instagram em geral, né? Uhum. E você até tinha falado, e agora você vindo falar sobre isso, me remeteu uma coisa que talvez você nem saiba que tá no Instagram agora, mas é aquela parte cenas, né? Na câmera do Instagram tá lá scenes. Que uhum. É basicamente o TikTok ali, né? Os caras então estão indo atrás mesmo da parada.
Que nem fizeram com o Snapchat, né? Eles copiam na lata, cara.
Exatamente, cara, exatamente. Copiou esses scenes que foi claramente essa tentativa de meio que bater o TikTok em um aplicativo só. E agora ainda mais essa parte aí do boomerang que você falou também é outro ponto, né? Uhum. É muito louco.
Eles não têm nem vergonha, não.
Cara, ainda no Instagram, tem uma notícia também que eu trouxe bem rapidinha que é muito engraçada. Eu achei pelo menos muito engraçada. E pra comunidade aí de gamers e tudo mais, a galera que curte jogar, também vai achar um pouco. Porque esses dias, não sei se você ficou sabendo, mas esses dias aí viralizou a logo do PlayStation 5. PlayStation 5 foi anunciado uns tempos atrás aí. E ela foi anunciada, a logo do PlayStation 5, só que a galera caiu matando, zoando a logo, porque ela é basicamente a logo do PlayStation 4. Apagaram 4 e botaram 5 na mesma fonte, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, assim. Os caras tiveram nem um minuto pra pensar em algo novo, sabe? Foi exatamente a mesma coisa. Sei lá, eles acomodaram. Falaram, tá tão legal. Vamos botar um 5 aqui.
Caraca, o Pitaco se dedica mais do que a Sony aí.
Cara. E o negócio é que viralizou de uma forma, assim, a galera fazendo piada, fazendo muita coisa. Eu até compartilhei um vídeo retuitei lá no meu Twitter, de um cara com a tela do computador assim, e tá PS4, aí ele apaga o 4 e clica no 5 e vira pra câmera, assim. É muito engraçado. Porque muito bom, ficou cara. Algo meio... A galera ficou meio assim, caraca, vocês não tentaram mesmo fazer um negócio novo, né? E, cara, depois de ter lançado a logo, a Sony ter colocado no Instagram dela, né? Carretou que a logo do PS5, a foto relacionada à logo do PS5 lá no Instagram, foi a foto mais curtida no Instagram no mundo relacionada a games, né? A foto de games, sobre algum game, né? No Instagram, ela é a mais curtida, ou seja, a galera... Foi fundo no meme aí, né? Foram mais de 5 milhões de likes na parada. Galera, não perde tempo de jeito nenhum.
Tudo pela zoeira, né?
É, impressionante, impressionante.
E eu trouxe aqui também outra curtinha, que é a Warner vai utilizar inteligência artificial para fazer filmes. Ela fechou um acordo agora, a Warner Bros., com a Cinelytic para utilizar inteligência artificial na produção de seus filmes. Mais especificamente para prever rentabilidade, esse tipo de coisa. Na verdade, assim... Não se sabe ao certo como os softwares, os modelos da Cinelytic vão ser usados. O que a gente conta por aí, pelo menos que eu li, é sempre assim, fontes disseram, nunca é um pronunciamento direto dos executivos da Warner. Sim. O que foi dito no NPR, por exemplo, é que a Warner vai utilizar os algoritmos para marketing e distribuição. Isso eu acho que pode envolver ações como, por exemplo, pegar um modelo e tentar prever para qual público é mais adequado aquele filme. Ou para qual país ele seria mais visto.
Certo.
Pode ir além também, né? A Netflix usou os algoritmos dela para prever, por exemplo, para tentar, na verdade, fazer uma séries que fossem bastante assistidas, como foi o caso de House of Cards, que eles usaram a temática, viram os elementos. Porque com base nos modelos de AI, você consegue, sei lá, tentar ver quais elementos, pode ser elemento, pode ser temática, pode ser ator, pode ser diretor, e tentar ver qual combinação que aumentaria a chance de fazer sucesso, né? Stranger Things é fruto de algoritmos também, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, a gente discute muito dos 12 episódios que a Netflix tinha até pouco tempo, que era sempre assim, provavelmente o algoritmo dizia que 12 episódios era o número ideal, mas cara, se não tem plot pra 12 episódios, não funciona.
Exatamente. Tem que ter conteúdo, né?
E outro ponto que eu pensei também que pode ser delicado é que o algoritmo, via de regra, ele segue o histórico, né? Ele aprende com o que ele tá observando. Só que aí a gente vê assim, como é que fica a diversidade, por exemplo? Pô, se a gente vê que filme com temática LGBT não faz sucesso, e aí vai parar de fazer? É um ponto polêmico, assim, tem que ver bem como é que vai funcionar. Mas é interessante, e é...
Negócio... O negócio é mediar muito, né? Você, por exemplo, a Netflix não deve ter... Ela fez algumas séries, consegue fazer as indicações pro público dela através dessa da inteligência artificial, né? Mas ela não se baseia somente nisso, né? É, exatamente. Você tem que ter esse balanço aí. Mas, assim, é legal a gente ouvir isso, que uma produtora de fora tá começando a pegar esse tipo de tecnologia para os filmes e tudo mais. Porque vamos ver se eles acertam aí com DC no cinema, né? Sacanagem, brincadeira.
Vamos ver se esse algoritmo funciona, conserta.
Tá, beleza. Então, vou mandar a última notícia aqui, que é uma notícia aí... Pra mim foi muito legal, eu que curto automobilismo aí, talvez pro Will não seja tanto, mas é uma notícia sobre os carros conceituais lá da CES 2020, como eu gosto de falar, 2020, não 2020, que a Mercedes-Benz lançou um carro conceito inspirado aí no mundo de Avatar, é isso mesmo, Avatar, aquele filme dos azulões, do James Cameron, é isso mesmo. A Mercedes lançou um carro conceitual. Pra quem não sabe, o carro conceitual é basicamente um carro que eles criam. É basicamente um carro único, né? Ele não sai pra vendas e tudo mais. E ele é um carro meio que impossível de se produzir aí fora. Ele é só um carro ali pra celebrar alguma coisa ou homenagear outras, mas é mais... É como fala, né, o nome, é um conceito ali de um carro, mas não necessariamente vai sair pra vendas e tudo, né?
Uhum.
Mas é muito legal o carro... Ele é muito inspirado aí em Avatar. O nome do carro é Vision AVTR. E ele, como eu falei, é inspirado no Avatar. E é muito legal, o James Cameron esteve lá pra olhar o carro. E eu vi um vídeo, cara, do carro reagindo ali ao público e tudo mais. É muito legal, porque eles tentaram trazer o conceito de Avatar pra ele da seguinte forma, o carro mostrando que o carro era algum ser vivo tecnológico, sabe? É muito louco que eles quiseram fazer, na parte de trás, a parte traseira do carro, tem como se fossem umas escamas, assim, que dependendo da reação do motorista, elas se movem em conjunto, assim, de certa forma. Tipo como você vê mesmo no Avatar, alguma escama de alguma planta ou de algum animal, quando o cara passa a mão, elas dão um flapzinho, assim, sobe e desce. O carro é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você freia, os flaps levantam, né? Como se fosse um aerofólio ali segurando o carro. É muito legal. Você tem que ver o vídeo. A gente vai deixar o link aqui também pra você ver o vídeo. Mas é muito legal. É toda essa mecânica que eles fizeram de luzes também. No pneu tem umas luzes. Parece aquelas águas-vivas voadoras do Avatar. É muito legal. E além de tudo isso, cara, dessa inspiração magnífica aí da Mercedes, o carro tem muitas peças aí, tem muitas partes biodegradáveis aí. A parada foi feita aí com esse propósito também. É muito legal, você vê os tecidos e tudo mais, eles mostram, falam tudo. A gente vai deixar aqui algo mais profundo pra vocês darem uma olhada, mas o carro é muito legal, muito futurista, vale a pena aí olhar o vídeo, conhecer um pouquinho sobre a máquina.
Então é isso aí, gente. Não deixem de se inscrever no Pitaco Prosa, toda segunda aí trazendo as notícias de tecnologia. De quinta, pra quem não sabe, a gente tem nosso podcast que é com foco em filmes e séries, geralmente ali no mundo nerd. Não deixe de dar 5 estrelas pra gente no Apple Podcasts, por favor, ajuda bastante a gente. Compartilha com os amigos, seu amigo que é ligado em tecnologia, manda aí, falou, ouviu o Pitacotech, é bem rapidinho, toda segunda aí trazendo as novidades. E sigam a gente nas redes sociais, é tudo @PitacoProsa, tanto no Twitter como no Instagram, e no Facebook, se você buscar por Pitaco Prosa, você vai encontrar a gente. Se você quiser escrever, tiver comentário, reclamação, manda pra pitacotech@pitacoprosa.com. Tech é T-E-C-H, beleza?
Não esquece, hein, galera, seu feedback é muito importante pra gente, por favor. Isso. A gente agradece muito vocês aí se mandarem aí os seus feedbacks. Então, o que você tá achando desse novo quadro aqui nosso que a gente tá fazendo toda segunda-feira de tecnologia? Fala aí pra gente, beleza?
Boa. Valeu, gente.
Valeu.